Oiê, bom dia. E aí, como que vocês estão, pessoas? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Ingama. Quem quiser saber um pouco mais sobre o podcast, né, que tá chegando aqui pela primeira vez, vai lá no trailer, né, no início do canal. E quem quiser saber um pouco mais sobre mim, tem um episódio aqui que chama Comece Aqui. Então, dá uma olhada e qualquer coisa, tô por aqui. Tá bom? Bom, hoje eu tô um pouco eufórica. Porque é um tema que, na verdade, provavelmente eu vou voltar nele muitas vezes. Que é um tema que nos atravessa, mas ao mesmo tempo que somos nós mesmos que produzimos. Eu tô falando sobre o tempo. Ontem, né, eu adoro ver as entrevistas da Elis Regina, né? Para mim, ela é uma grande fonte de inspiração desde a minha adolescência. Uma mulher de muita fibra, de muita garra, de muita coragem, com uma alma gigante, né? Como a gente raramente encontra hoje em dia, né? Às vezes eu tenho a impressão de que a gente tem pouca coisa para lutar nos dias de hoje, de verdade. E isso nos falta, né, nessas últimas gerações. Algo que faça com que a gente tenha o ímpeto de ir para a rua, né, de realmente ter uma causa que nos mova. E é por isso que eu sinto que a gente perde tanto tempo nos dias atuais. E é muito interessante, porque a gente vai falando, né, que nem agora mesmo falei, né, perde tempo. E o meu questionamento vem muito de encontro com essas falas, né? E é muito interessante, porque eu acabei de falar uma das falas que eu venho questionando. Porque a gente se acostuma a repetir frases feitas, difundidas, e a gente não para muitas vezes para refletir se elas de fato fazem sentido para a gente hoje. Porque pode ser que ontem fez e tá tudo certo, né? A gente tá sempre aí mudando a forma de enxergar as coisas e até a nossa escuta, a partir de quem nós somos, né? Do que nos transformamos, do quanto evoluímos. Aquilo que a gente escutou ontem, que fez um sentido X, hoje pode fazer um sentido completamente diferente e tá tudo certo. Porque a gente estar crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo, implica em mudar a forma como a gente enxerga o mundo, as coisas, as palavras, a linguagem. Enfim, ontem eu vi esse vídeo da Elis Regina, né, um trecho de uma entrevista que ela deu, onde ela estava completamente emocionada. Eu postei no meu feed, lá no Instagram, para quem quiser ver, porque é maravilhoso. É impossível não se emocionar. Se você não se emocionar com aqui, com esse rios, olha, vamos conversar. Porque realmente é muito emocionante, né? A forma como ela tá atravessada e como ela expressa a indignação, a tristeza. E aí, em um trecho desse vídeo, ela fala o seguinte. Que a hora que eu ouvi aquilo, para mim foi tão forte, porque desconstrói muito o que a gente costuma falar sobre o tempo. Ela disse assim: a gente tem que perder tempo, sim. Cara, é revolucionário alguém nos dias de hoje dizer, lógico que existe um contexto, né, que a gente tem que perder tempo, sim. E aí, na hora que eu ouvi isso, fez tanto sentido. Porque o que que é perder tempo? Né? Eu falar que tem que perder tempo hoje em dia, né? É você ir contra o sistema. O sistema que te diz o contrário, que o seu tempo precisa ser produtivo. A grande preocupação hoje de muitas pessoas, né, que eu acabo trocando em todos os contextos da minha vida, inclusive na clínica, é a frase: Ai, eu tô procrastinando demais. Eu sou muito procrastinadora, eu sou muito procrastinadora. Vamos falar sobre procrastinação aqui, tá? Não é hoje. Se não começa, você não para. E cara, eu me pergunto, né? Será? Será que realmente essas pessoas estão procrastinando tanto? Ou simplesmente, cara, as pessoas estão sem tesão de fazer as coisas porque elas estão sendo consumidas pela mentalidade de que tempo é dinheiro, de que tempo precisa ser usado. E vem Elis lindamente contando uma história onde ela parou para ajudar uma mulher que estava sendo assassinada e que foi criticada por isso, pela exposição pública. É que ela diz, a gente tem que perder tempo, sim. Ou seja, eu não tenho que estar produzindo nada o tempo todo. Eventualmente, eu tenho que parar, esquecer a minha pauta do tempo e entrar na pauta do outro para ajudá-lo. E tem tantas outras possibilidades incríveis de partindo dessa premissa de que temos que ser produtivos o tempo inteiro no tempo, de perder tempo. Ontem, conversando, né, com uma pessoa também, ele trouxe para mim, ele falou assim: Nossa, eu tomei teu tempo. E aí, na hora, né, eu olhei aquilo meio. Falei, cara, uma conversa tão gostosa, tão produtiva. Com tantas trocas que eu amo. Como assim tomei teu tempo? E aí eu falei: Não, não tomou meu tempo porque não era o tempo que estava sendo servido. Era o desejo de partilha, de troca, de conversa. Nada tinha a ver com o tempo. Na minha intenção de estar ali, tempo existia num pano de fundo, num plano de fundo, mas ao mesmo tempo não me importava o tempo. Ninguém toma o seu tempo. Tempo não se come. Tempo não se gasta. O tempo só passa. E a nossa estupidez é achar que a gente tem controle sobre isso. Dada essa introdução filosófica, que aliás hoje eu estava tomando café, eu tive pensamentos incríveis. Eu falo que infelizmente a gente não pode ainda gravar pensamento, porque eu já teria gravado mais de 1.000 podcasts com tudo que eu penso e com pensamentos que você fala, uau, que incrível, mas depois eu não consigo mais lembrar. Né? Eu falo que isso é uma das minhas tristezas, eu não poder gravar os meus pensamentos, né? Porque tem coisas incríveis que surgem em momentos que não tem como registrar, não tem como gravar. Mas eu acredito que eu consegui aqui, né, trazer para vocês, né, um pouco desse meu olhar nesse momento, atravessada por essa frase de Elis Regina, de que a gente tem que perder tempo, sim. E aí, a partir disso, né, ontem, quando eu entrei em contato com essa frase, me vieram três livros. Estão prontos? Prontas? Mas são trechinhos, tá? Onde são três livros que falam sobre o tempo, em algum ponto, né? E que na hora eu lembrei deles, né? De frases que falam sobre o tempo, tá? Então eu vou. Na verdade, eu vou pegar só dois, porque tem um terceiro que. Ele escreve sobre o tempo, mas é muito confuso. Eu consigo, assim, abstrair, mas eu acho que não cabe, né? Vamos simplificar a vida, né? E tudo por que que eu lembrei desses livros, né? Porque eu comecei a refletir sobre o tempo, né? Fiquei ali deixando o tempo correr enquanto eu ficava filosofando na minha cabeça, tomando meu café. E me veio um pensamento que eu achei muito bonito. Mas ao mesmo tempo, olha como é interessante, né? A hora que eu terminei de pensar, eu me conectei com um livro que talvez seja desse livro que esse pensamento surgiu, né? Porque tudo aquilo que a gente pensa foi de alguma forma impulsionado por algum contato que a gente teve com algo, alguém, uma situação. Então já estava ali, né? E de repente a gente constrói novos a partir daquilo. E às vezes a gente nem lembra, né? E a gente acha que, nossa, inventei, inventei algo incrível. E na verdade é uma construção a partir de outra que a gente já teve acesso. Só que simplesmente ficou ali, né? Para ser usado pela mente. Quando preciso fosse. Então eu estava ali pensando, né, na questão do tempo e veio para mim uma imagem muito bonita, assim, né? Veio uma pauta musical, né? Eu comecei a lembrar das minhas aulas aí de canto e violão e que eu tenho estudado e que eu tenho estudado, inclusive, voltado a estudar a música, né? Que é uma coisa que essa questão de pautas, notas musicais, né? Que eu estudei quando eu era adolescente, né? Fiz 4 anos de coral na escola. E lá a gente tinha contato, né, com a leitura de pauta musical. E tô retomando isso, né, porque é uma coisa que sempre eu fui fascinada. E, né, ao longo dos anos aí eu fui deixando isso de lado, infelizmente, mas enfim, faz parte do processo. E agora eu tô voltando. Então veio para mim uma imagem como se o tempo fosse a pauta. E aí na hora eu falei, gente, que incrível! Porque é isso, né? A vida é uma música, a vida é canção, a vida é dança, né? A gente é a dança da vida, né? E como que acontece essa dança da vida, né? O que que pauta a vida? O tempo. Então ele tá ali como pano de fundo, né? A gente não tem que se prender nele. As notas musicais não ficam presas à pauta. Ao longo da música, elas se movem. E é fluido. E a música só vai para frente. Né? A gente pode repetir o refrão e tudo mais, mas mesmo assim, nunca vai sair igual a primeira vez que a gente tocou. Sempre vai ser um novo refrão. Com novas possibilidades. Então a vida é essa pauta infinita. E fluida, que não volta, né? O tempo, na verdade, né? É o tempo. E a vida dança no tempo. Então, hoje em dia, que eu tô vivendo realmente de uma forma muito diferente, né? A minha relação com o tempo, eu tenho percebido que muitas vezes eu não falo mais sobre o tempo. Que as pessoas perguntam, não, mas o tempo, não sei o quê. Eu falei, gente, eu nem pensei no tempo. Eu só tô fazendo o que meu coração tá pedindo. E a única coisa que, assim, que eu uso o tempo é para as coisas que de fato eu tenho horário. Então, assim, eu uso o tempo, ele não me usa. Porque o tempo não tem essa propriedade de nos usar. O tempo só corre. O tempo só flui. E eu uso o tempo para me organizar. No meu dia, nesse plano, que é o único plano onde eu acredito que a gente precisa do tempo, espero. Então, 15 mil reflexões, né? Vou fazer duas leituras para vocês, né? Uma, que eu vou ler agora, é um trechinho bem pequeno, um parágrafo, de um livro que eu adquiri faz pouco tempo, porque eu sou encantada por cavalos, né? E vou falar sobre isso em algum momento. Eu tenho uma verdadeira fascinação por cavalos. E me emociona muito. Quando eu vejo um cavalo, quando eu ouço sobre cavalo, quando eu vejo um filme sobre cavalo. E eu venho tentando entrar em contato com esse lugar, o que que o cavalo simboliza, para eu entender por que que me atravessa tanto. E aí eu entrei em contato com um livro, né, que é do Eduardo Moreira, né, que chama Encantadores de Vidas, que ele fala sobre dois caras incríveis, que eu tô querendo comprar os livros deles, né? Que é o Monty Roberts, que é quem desenvolve uma metodologia para fazer o treinamento de cavalos sem violência, né? E a partir dessa metodologia do Monty Roberts, que vem muito também da base da comunicação não violenta com seres humanos, né? Um trabalho incrível que ele desenvolveu com cavalos. E o Nuno Cobra, que era o treinador do Ayrton Senna. E ele teve, né, o Eduardo Moreira, por conta de dois acidentes, né, que ele caiu do cavalo, literalmente, né, também simbolicamente, ele acabou buscando esses caras para se recuperar, né, porque é um milionário, né? E ele escreveu um livro, porque ele ficou simplesmente maravilhado, né, assim, com o trabalho que eles executaram e com as lições de vida que ele recebeu desses dois caras. E ele consegue trazer uma visão, né, cruzada, né, do trabalho dos dois, um com o cavalo e o outro com o ser humano, e mostrar o quanto, no final das contas, a gente pode aplicar as mesmas técnicas que eram aplicadas para os cavalos, para os seres humanos. É muito bonito esse livro. Não é um livro, vamos dizer assim, erudito e tudo mais, mas é um livro assim bem interessante. E aí tem um trecho que ele escreve, né, voltando para esse lugar do tempo, né, e conversando muito com essa fala, né, da Elis Regina, de que nós temos que perder tempo, sim. Ele coloca que o Monty Roberts falou para ele: o presente que de fato podemos dar aos outros é o nosso tempo. Somente quando dispomos de nosso tempo para dar verdadeiramente atenção à outra pessoa é que a estamos presenteando com algo verdadeiramente nosso. E o que podemos dar a nós mesmos é a boa saúde. Que a gente também em algum momento vai falar sobre isso aqui. É muito bonita essa frase, né? Porque é exatamente o que eu sinto. As pessoas, inclusive, estranham, e eu costumo fazer bastante isso. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de receber as pessoas, seja presencialmente, seja no meu WhatsApp, seja no meu Instagram, pessoas que me buscam, né? E eu tenho uma longa história executando esse papel, né? De receber narrativas de pessoas, e eu me envolvo completamente. Eu amo fazer isso. E eu percebo quantas pessoas se incomodam dizendo que eu estou usando, né, o meu tempo para dar para elas. Não, não quero te incomodar. Ou como essa pessoa que me falou ontem: nossa, tomei teu tempo. Não. O tempo não faz parte dessa conversa. É um presente, realmente. Nos dias de hoje, a gente de fato conseguir estar num lugar de escuta ativa, de presença com a gente e com o outro, é o grande presente que a gente pode dar numa sociedade que diz que a gente tem que estar o tempo inteiro usando esse tempo para produzir algo que vai nos adoecendo, que vai nos dizendo que o tempo que eu deito um pouquinho no sofá para ler um livro, estou procrastinando 15 mil outras tarefas que nutrem esse mercado, essa sociedade, o capitalismo. Percebem o quanto é precioso quando alguém para de produzir para te ouvir? É maravilhoso quando a gente encontra alguém que faz isso. Então seja também você alguém que presenteia as pessoas com o seu tempo. E agora, para fechar, eu vou ler um trecho. Esse livro é maravilhoso, é um livrinho. Eu estou sendo bem legal, porque eu estou escolhendo um monte de livro pequenininho para vocês. Esse livro é um livro de um rabino que eu amo, que escreveu uma das obras que eu mais amo, que um dia falarei sobre ela, que é A Alma e Moral, que é o rabino Newton Bonder. É um livro que chama Kabbalah e a Arte de Presenciar o Ritmo, presenciando o momento, a duração, a mudança e o fim. Quer dizer, esse livro é pequenininho, mas é maravilhoso. E quando eu pensei que eu fiquei lá brisando, né, de que o tempo é a pauta da vida, eu na hora lembrei desse livro por conta do ritmo, né? E eu lembrava que falava sobre o tempo. Mas foi justamente, eu acredito, que foi daqui desse livro que veio essa imagem da pauta, porque ele traz essa analogia, né, de que a vida é uma canção, né, e o tempo como pauta. Então, foi muito interessante que a hora que eu peguei ele, né, e eu sempre grifo e risco e rabisco e desenho nos livros, por isso que ninguém quer me emprestar livro. Aí eu vi o que estava, né, grifado e realmente, né, eu falei, nossa, gente, olha que lindo, né, como que as coisas vão se reencontrando dentro da gente, da nossa mente. Então, eu vou ler para vocês, para a gente encerrar, né? E sugiro lerem esse livro. Ele é pequenininho, mas ele é tão maravilhoso, de verdade. Bom, então aqui ele fala, né? Um livro que fala sobre o ritmo, que está totalmente relacionado ao tempo, né? Então ele coloca aqui, ó. Não é fácil definir o que é ritmo. Ritmo é o que faz uma música ser música. Notas, melodias e acordes podem ser descritos como vibrações em ondas sonoras que os tímpanos detectam. Já o ritmo tem mais a ver com a capacidade humana de perceber o tempo. O ritmo é a maneira como a música é dividida em batimentos que se repetem dentro de um compasso, com uma velocidade ou tempo. O coração tem um ritmo, o dia tem um ritmo, a vida tem um ritmo. Tudo aquilo que é percebido num certo intervalo pelos humanos é a expressão de um ritmo. Isso permite que, para além do silêncio, ouçamos também uma toada, uma ressonância que permeia toda a realidade. Vulgarmente, tratamos essa percepção como tempo, a duração de um intervalo. No entanto, mais do que a medida concreta, o tempo é uma passagem. Um deslocamento que será percebido pelo seu ritmo. O tempo do prazer e o tempo do medo, o tempo da espera e o tempo da distração, o tempo da expectativa e o tempo da preguiça. Cada um terá um ritmo em intervalos de medidas idênticas. Nosso interesse. Não tem nada de nosso interesse, pula essa parte. No âmago do ritmo está a mudança por alternância ou variação, o que gera um movimento. E aqui eu abro um parênteses para convidar você a ouvir um vídeo, né, um Reels curtinho que está lá no meu Instagram, @mayra.engelmann, onde eu falo dessa questão de que o segredo está na alternância. Eu achei também bem sincrônico eu encontrar ele falando sobre isso aqui. Então vamos voltar. No âmago do ritmo está a mudança por alternância ou variação, o que gera um movimento. Esse é o efeito que o tempo produz e que nos parece tão misterioso. Seria o tempo um rio, como se tivéssemos uma correnteza mais caudalosa do que o nosso consentimento e que nos arrasta na sua direção? Será? Será o tempo um rio? Será o tempo uma pauta infinita? E o que a gente faz a partir dessa percepção com o tempo que nós não temos? De que forma que nós vamos escolher investir o nosso tempo? Qual é a nossa capacidade de se permitir, eventualmente, partindo da premissa de que o tempo precisa ser útil, o quanto a gente consegue perder de tempo para doar ao outro, para compartilhar com o outro, para usar com o outro, trazendo para o tempo a utilidade do amor. Da presença, do despertar, porque é sobre isso. E é isso. Que vocês consigam viver com a consciência do tempo que passa, que não se agarra, que não se estaciona. Então, o que importa, no final das contas, é que a gente possa fluir, independente do tempo, porque ele não para. Como diria Cazuza. Um beijo grande. E hoje a gente está aqui numa quinta-feira. Eu vou, a partir dessa semana, né? Não vou gravar na sexta, no sábado e no domingo, tá? Não vou publicar novos episódios para que realmente vocês tenham tempo. Estou sendo cobrada. Porque eu acabo realmente assim, né? Alguns episódios eu consigo gravar poucos minutos, mas tem alguns que realmente. Eu gosto de perder tempo. E é isso. Beijo grande para vocês. Próximo episódio, segunda-feira. Tchau, tchau.